Irmãos, nós estamos caminhando aí no livro de Gênesis. E na semana passada, eu terminei o capítulo 2. Propositalmente, eu deixei só o último versículo do capítulo 2. Deixei ele em aberto, por razões que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Então, hoje, na verdade, nós vamos abranger o capítulo 2, 25 até o 3, 5. Mas eu não vou conseguir pregar os versículos, todos os versículos estão aqui, os 6 versículos, do 2, 25 ao 3, 5. Eu vou pregar só, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre o versículo 25. Mas eu vou pregar só o versículo 1, só o primeiro versículo hoje. Não vou pregar todos os outros, porque não vai dar tempo. Se der tempo, eu termino o versículo 1, se eu conseguir terminar. Mas acho que eu consigo terminar. Mas eu quero dizer também, antes de começar essa exposição, eu quero dizer também que na semana passada, quando eu falei sobre a poesia de Adão, em que ele diz, esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu fiz a exposição desses versos, são uma poesia que Adão pronunciou quando viu Eva. E eu disse, enquanto explicava, eu falei algo sobre o sentido da palavra varoa. Varoa, homem, no hebraico, ish, o varão, e a varoa, isha, ish e isha. E eu disse aos irmãos que existe no sufixo a de isha, existe o sentido de direção. Ou seja, o homem deve olhar para sua esposa e ir na direção dela. Ela deve ser o seu alvo, a sua meta. Assim como Adão se dirige para o pó ou para a terra, Adamá, onde nós encontramos um outro sufixo também de direção, Adamá. Assim também ele deve ir na direção da sua esposa, como um destino fixo e permanente. Isso milita contra a separação, contra o divórcio, contra tudo isso. Me procuraram ao longo da semana perguntando como, em termos práticos, o homem deve ir na direção de sua mulher. Como isso deve ocorrer na prática do dia a dia. E nós podemos, diante de uma pergunta como essa, nós podemos usar a nossa imaginação criar ideias que possam refletir o sentido de direção. Mas eu não posso, como pregador da Escritura, como expositor da palavra, eu não estou autorizado pelo meu Senhor, a compartilhar com os irmãos os movimentos da minha mente e da minha imaginação. Eu não posso ficar inventando coisas aqui e falando o que eu acho. Para que uma resposta como essa seja dada, é necessário que ela seja buscada no próprio texto. E o próprio texto, ele fornece a resposta a isso. Como o homem, o marido, pode ir na direção de sua esposa. E a resposta a isso está no versículo seguinte. O versículo seguinte diz, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher. E isso significa o seguinte, o homem, claro, entre outras coisas, eu já expliquei esse versículo também, mas entre outras coisas significa que o marido, ele deve fazer da sua esposa a pessoa que ocupa o espaço prioritário na sua vida. não é mais o pai, não é mais a mãe que tem o lugar número um na sua vida. Quem tem o lugar número um na sua vida, a partir de agora, é a sua esposa. Ele deve cuidar dela, amá-la, protegê-la, se colocar ao seu lado até o fim da sua vida, colocando-a acima de qualquer outra pessoa, inclusive acima dos seus filhos, de todos. Ela deve ser a pessoa número um na sua vida. Deve se preocupar com ela. Ela está com medo? Eu vou trabalhar para esvaziar o seu coração de medo. Ela está cansada? Eu vou trabalhar para promover o seu descanso. Ela está sozinha? Eu vou trabalhar para saciar a sua necessidade de companhia. Ela será o meu alvo. Ela será o meu norte. Eu irei na direção dela. Então, o homem tem que fazer isso. É assim que o homem irá na direção de sua mulher. É assim que Ish irá na direção de Isha. E existe uma outra forma que se depreende do texto aqui também. Então, os maridos devem estar atentos a isso. E o que eu vou dizer agora, eu devo ser muito reverente no que eu vou dizer agora. E estou sendo reverente no que eu vou dizer agora. Mesmo porque o assunto, o que eu vou mencionar agora, merece toda a nossa reverência. Não é assunto para brincadeiras, não é assunto para piadas, é um assunto que merece reverência, respeito, porque é um assunto santo. E o que eu vou dizer agora se aplica apenas aos casais casados aqui. Não se aplica aos noivos, não se aplica aos namorados. Se aplica apenas àqueles que entraram numa relação pactual santa, chamado matrimônio, que o mundo odeia e de que o mundo zomba, mas que nós que somos crentes honramos porque é uma instituição criada por Deus. E o que eu quero dizer é que a segunda forma através da qual um homem vai na direção de sua mulher está consubstanciada na parte em que diz, tornando-se os dois uma só carne. O homem vai na direção de sua mulher quando ele tem relações sexuais com ela. É assim também que um homem faz da sua esposa o seu alvo, a sua meta, tendo relações sexuais com ela. O homem tem o dever de fazer isso. É sua obrigação fazer isso. O apóstolo Paulo realça isso em 1 Coríntios 7. O homem tem o dever, o homem tem a obrigação de ter relações sexuais com sua esposa. Há casais crentes que padecem crises terríveis, frustrações horríveis, tristezas e dores espirituais, angústias imensuráveis, porque não vivem uma vida matrimonial no leito conjugal dinâmica. E a vida conjugal do casal crente, o leito conjugal do casal crente, deve ser um leito conjugal dinâmico. Deve haver relações sexuais entre um homem e uma mulher, um homem e sua esposa, especialmente se eles são crentes. Porque essa é uma forma de cumprir o ideal de Deus, do homem olhar para a esposa e fazer dela o seu alvo, a sua meta, de ir na direção dela e cumprir esse ideal de os dois serem, através dessa dinâmica, uma só carne. Eu sei que ao dizer isso hoje aqui, eu corro o risco de dentro de 9 meses o berçário estar cheio de bebê. Eu sei disso. Não tem problema. O berçário das igrejas cristãs deve sempre estar lotado. Sempre. Lotado. Se o berçário estiver vazio, tem algo errado com a igreja. Tem algo errado com as famílias. Tem algo errado com os casais. Porque essas determinações da palavra de Deus devem ser vivenciadas por nós. E os homens que estão aqui, os homens casados que estão aqui, devem levar isso muito a sério. Devem cumprir esses papéis que eu mencionei, com muito zelo, fidelidade e seriedade. As mulheres devem cooperar com eles no exercício disso tudo, entendendo que tudo isso é elevado à condição de santidade pela palavra de Deus. É por isso que eu posso usar este púlpito que proclama a verdade, e não invencionices, e não fábulas, é por isso que eu posso usar este púlpito que proclama a palavra de Deus para dizer essas coisas. E os irmãos devem ser zelosos disso. E tenho então dito o que deveria dizer. Vamos agora então prosseguir para o texto. Queridos, o texto que está diante de nós mostra, nesses cinco versículos, mostra a tática usada pela serpente, o diabo, para criar dúvidas na mente da mulher através de interrogações e interpretações distorcidas. Esse texto mostra essa tática. A serpente se aproximou da mulher e usou de uma tática para criar dúvidas na mente dela, especialmente sobre as intenções de Deus, e a deturpar um pouco aquilo que Deus realmente tinha falado. Então, é possível, já que o texto trata disso, é possível nós detectarmos nesses cinco versículos que nós lemos, é possível detectarmos alguns componentes dessa tática da serpente, dessa tática de Satanás. E é importante detectarmos os componentes dessa tática, porque essa tática ainda é usada. O diabo ainda usa essa tática. Então nós vamos conhecer nesses versículos, na medida que formos estudando esses versículos, nós vamos conhecer a tática do inimigo. É importante conhecer a tática do inimigo? Sim ou não?
Sim.
Claro que é importante. É importante porque conhecendo a tática do inimigo, eu posso perceber quando essa tática, os elementos que marcam essa tática, estão em andamento, estão trabalhando. E percebendo isso, então, eu posso resistir o diabo. Sabendo que se eu resistir o diabo, o que vai acontecer? Ele fugirá de nós. Vamos então olhar os componentes dessa tática. Os irmãos vão me acompanhar, vão ver juntos comigo esses componentes. Eu vou mencionar os três componentes, são três componentes. Eu vou mencionar os três e hoje eu vou falar de um só. Porque eu tenho que explicar o versículo também, não só falar dos componentes. Então é muito trabalho, muito trabalhoso. Eu pensei que ia dar para falar de todos. Mas quando eu comecei a fazer, eu falei, não vai dar tempo. Não vai dar. Não sei quem te pregue aqui 4, 5 horas. Os irmãos não vão aguentar. Então não dá. Então eu vou falar só sobre o primeiro, porque eu sei que os irmãos aguentam firmes aí dentro do nosso horário normal. Mas não dá para falar sobre tudo hoje. Não tem a menor condição. Então eu vou mencionar os três componentes. Vou falar só sobre o primeiro. E nos outros sermões, então, vou apresentando os outros na medida que eu tenho que permitir. Então veja, o primeiro componente dessa prática é a remodelagem da ordem de Deus. A remodelagem da ordem de Deus. E esse componente está consubstanciado no versículo 1. No versículo 1 mostra o diabo fazendo isso. Remodelando a ordem de Deus. Para quê? Para que a ordem de Deus pareça pesada demais e injusta. O diabo vai remodelar a ordem de Deus, vai pronunciá-la à sua maneira, remodelando-a para que ela pareça pesada demais e injusta, tirando dela, esvaziando essa ordem de qualquer fator positivo. Se há algo na ordem de Deus que é positivo, o diabo vai remover isso quando ele reproduzir essa ordem. Então, esse é o primeiro componente da tática de Deus, a remodelagem da ordem divina. O segundo componente, que não vamos falar hoje, se os irmãos quiserem já anotar aí, para ir adiantando, é a negação dos perigos apontados por Deus. Deus diz, há perigo na desobediência disso. O diabo diz, não há perigo algum. Pelo contrário, há vantagens. Quem disse que há perigos? É o oposto disso. Há benefícios se você fizer isso. Há lucro, há ganho. Você vai conquistar mais fazendo isso, desobedecendo essa ordem absurda e injusta. Essa ordem pesada e injusta. Você vai ganhar mais. Então, o segundo componente na estratégia do diabo para enganar é a negação dos perigos apontados por Deus. Deus aponta os perigos. O diabo diz, não, esses perigos não existem. É tudo mentira. E o terceiro componente da estratégia do diabo é o seguinte, é a atribuição de desvios ao caráter de Deus. Ele diz, ele sugere, Deus não é bom. Deus não ama vocês. Deus é egoísta. Deus é mau. Deus é perverso. Ele pensa somente no bem dele. Só isso. Deus é egocentrado. Ele não quer a sua felicidade. Ele quer a felicidade e a realização dele. Ele não tem interesse nenhum em vocês. Ele tem interesse em si próprio. Por isso ele dá essas ordens. Deus é a causa da sua infelicidade. Se você obedecê-lo, você será infeliz. Porque Deus, no fundo, com toda aquela capa de justiça e santidade, na verdade, ele tem segundas intenções. Deus é mau. E o diabo usa essa estratégia. Com esses três elementos. Usou no jardim e continua usando essa tática até hoje. Ele usou essa tática hoje cedo. Ele usou essa tática hoje à tarde. Ele usa essa tática, está usando essa tática agora à noite. E continuará usando essa tática ao longo da história humana. É a tática do diabo. Tática de Satanás. E nós temos que conhecê-la. Temos que entendê-la. Para que não sejamos vítimas dessa tática, dessa estratégia maligna e diabólica. Muito bem. Vamos então olhar para o texto agora. Já mostrei o esboço para os irmãos. O esboço está aí. Facinho de seguir. Três pontinhos, como sempre, né? O pastor sempre coloca três pontinhos, vai ficar facinho para decorar, né? Três palavrinhas só. Tá bem facinho, pá, 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 né? Bem facinho, decora fácil, memoriza rápido, sabe onde eu tô, se eu tô no começo, no meio, no fim, fica mais fácil de acompanhar. Os irmãos estão um pouquinho assustados, eu tô vendo, né? Porque o pastor falando do diabo, né? Tá amarrado, né? Falar tá amarrado não vai resolver nada para você, tá? Pode falar tá amarrado 10 vezes a vida inteira, isso não resolve nada. Nós vamos aprender como é a tática do diabo. E com isso aprenderemos também como resisti-lo. Não caia em superstições. Não acredite em tolices inventadas por aí afora. Não faça isso. O que nos ensina, o que nos instrui é a santa palavra de Deus. É só ela que nós ouvimos. Somente ela é a fonte do nosso conhecimento, da nossa conduta, da nossa fé. Invenções que há por aí afora não nos interessam. Vamos então olhar para o texto que está diante de nós. Veja aí, o texto diz assim, mas, por que o texto diz mas? Por que o texto começa com mas? Porque há um contraste aqui. E qual é esse contraste? Se os irmãos olharem o versículo 25 do capítulo anterior, os irmãos verão porque existe um mas. O texto diz assim no versículo 25, ora, um e outro O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ah, nós temos aqui um retrato da inocência. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Não havia malícia neles. Não havia neles o medo do outro olhar a sua nudez e ter pensamentos indecentes. Uma possibilidade que poderia causar vergonha naquele que estava nu. Não havia isso neles. Havia inocência. Não havia nenhuma malícia. Nada disso. Mas insere-se agora na história alguém que não é inocente. O texto diz que era o mais sagaz. É interessante o joguinho de palavras que Moisés faz aqui. Ah, ele diz que Satanás era Arum. Arum significa sagaz. E homem e mulher eram nus. Arumim. Olha o contraste. O joguinho de palavras. Homem e mulher. Arumim. Nus. Inocentes. Satanás. Arum. Sagaz. E o que é curioso aqui é que o homem e a mulher, ainda que fossem inocentes, eles serão responsabilizados pelo erro que cometeram. Isso é muito sério. Isso é muito importante de se aprender. Ainda que homem e mulher fossem arumim, nus, ainda que fossem inocentes, pessoas que não tinham nenhuma experiência de bem e de mal, pessoas que viviam absolutamente protegidas num jardim, ali num paraíso maravilhoso, essas pessoas, quando caem na cilada do diabo, não há desculpa para elas. Alguém poderia dizer, mas eles eram inocentes. Eles não tinham experiência nenhuma em lidar com o mal, em lidar com os perigos. Talvez eles devessem ser tirados um pouquinho do jardim e levados para outras direções, para ter uma experiência maior na vida. Experimentar outras coisas, outras situações. E então amadurecerem um pouco mais. E amadurecendo um pouco mais, então seriam mais espertos. E sendo espertos, então, quando Satanás se aproximasse, eles usariam da sua astúcia. Ah? Lembram do Chapolin? Satanás se aproximaria. Eles diriam, não contavam com minha astúcia. Ah? Eu adquiri experiências. Eu não sou um bobalhão criado num jardim dentro de uma redoma de vidro. Não. Eu tenho experiência neste mundo. Já vivi bastante. Andei por aí afora. Conheço as coisas. Sei tudo. Não vou cair nessa cilada serpente. Quem você pensa que eu sou? Um bobinho? Um ingênuo? Alguém poderia dizer, por que não dar mais experiência para Adão e Eva? Eles então não cairiam na cilada do diabo. Muitas pessoas pensam isso. Pensam que ter experiência no mal nos dá a capacidade de vencer o mal. Muitos pais pensam assim, meu filho tem que experimentar todas as coisas. Meu filho tem que cair um pouquinho no mundo para compreender o mundo e entender a maldade que há no mundo. Meu filho, eu tenho que soltar um pouco as rédeas para que ele experimente, tenha suas experiências por aí afora e assim ele fique esperto. Porque se eu criá-lo na igreja, ele vai ser um bobão. Ele vai ser um bobão. Um garoto ingênuo, um garoto não experimentado, e crescerá assim, e todos vão enganá-lo, ele será um, na linguagem de fora, um trouxa. Criado, um bobalhão. Então não, eu não quero que meu filho, minha filha sejam assim, eu quero que eles sejam espertos. Tem que ser escolados. Hã? Ah, eles têm que ter 20 anos de praia. Então, sim, eles poderão vencer qualquer cilada, qualquer golpe, qualquer perigo. Queridos, que grande mentira, que grande tolice, que imensa estupidez. para que uma pessoa aprenda a viver, ela não precisa experimentar o mundo aí fora. Ela não precisa cair na lama aí fora para aprender a viver. Não, não precisa. Para que ela aprenda a viver, é necessário apenas que ela tenha a palavra de Deus, como Adão e Eva tinham. Ela precisa apenas conhecer a ordem de Deus, a palavra de Deus, o que Deus revelou. Somente isso. Se ela tiver o que Deus revelou na sua mente, se ela tiver a palavra de Deus em sua mão, em seu coração, ela poderá enfrentar este mundo aí fora com sabedoria. O mundo nos engana, há filosofias que nos enganam, achando que nós temos que experimentar o mal para vencer o mal. Isso é mentira. E tanta mentira que Adão e Eva caíram e foram condenados por isso. Por quê? Porque eles tinham condições de não cair. E eles tinham condições de não cair, não por causa da sua experiência. Eles tinham condições de não cair porque conheciam a palavra de Deus. Isso mostra que a palavra de Deus é suficiente para nos proteger. Nós não precisamos experimentar o mal lá fora. Não precisamos ter experiências ruins lá fora. Nossos jovens não precisam cair no mundo para poder vencer o mundo um dia. Não. Nós precisamos apenas, somente, do conhecimento do que Deus quer. O que Deus quer? Deus quer isso? Então, isso que eu sei que Deus quer é suficiente para me proteger dos perigos lá de fora e das ciladas do diabo. E o texto continua. Mas a serpente... Quem é a serpente? A serpente, ela aparece aqui de repente. Não há nenhuma menção dela antes. Ela surge de repente na narrativa. E não temos uma definição de quem ela é. Na antiguidade, na literatura do Antigo Oriente Médio, a serpente aparece algumas vezes nos escritos mitológicos e também nos artefatos que eram produzidos pelos povos da antiguidade. E nesses escritos, nessas fábulas, nessa literatura mitológica e nesses artefatos que os arqueólogos eventualmente encontram, a serpente aparece associada a coisas boas e coisas más. Às vezes, ela aparece associada com a vida, com o rejuvenescimento até, porque a serpente, dizem, ela troca de pele. Então, ela aparece associada com o rejuvenescimento, muitas vezes, com a vida, com a sabedoria, com a esperteza. Outras vezes, ela aparece associada com algo mau, algo ameaçador, algo perigoso, venenoso. Existe uma epopeia muito famosa, chamada a epopeia babilônica de Gilgamesh, ou de Gilgamesh. É possível os irmãos lerem esse livro? Esse livro tem em português, existe uma editora, esqueci o nome dela agora, que lançou alguns anos atrás esse livro chamado A Epopeia de Gilgamesh. Eu comprei já faz tempo, li já faz muito tempo, e nem sei se eu tenho esse livro. Mas os irmãos conseguem achar. Esse épico babilônico, ele faz alusão ao dilúvio de Gênesis. Por isso, muitos estudiosos bíblicos usam a epopeia de Gilgamesh para mostrar que as narrativas sobre o dilúvio não eram narrativas restritas apenas à cultura judaica. Mas outros povos também falavam de um dilúvio universal. E usam, então, os comentaristas bíblicos usam, então, essa epopeia para mostrar, olha, houve sim um dilúvio, tanto que outros povos da antiguidade falam de um dilúvio universal. E na epopeia de Gilgamesh, existe um personagem chamado Utnapishtim, é um nome meio estranho, né? Utnapishtim, que é o Noé da epopeia de Gilgamesh. E esse personagem, ele adquiriu a imortalidade. Então, o que acontece? Gilgamesh procura Utnapishtim. E o procura porque ele sabe que Utnapishtim tem o segredo da vida eterna. E Utnapishtim, então, diz para ele, não, eu tenho o segredo, é uma erva que há no fundo do oceano. E Gilgamesh procura a erva e acha a erva. Mas quando ele acha a erva, adivinha quem aparece para roubar a erva? Uma serpente. A serpente aparece e rouba a erva. É por isso então que a serpente rejuvenesce e troca de pele. Tolices, é claro. Mas eu quero dizer, com isso tudo, os irmãos estão interessados na história de Gilgamesh. Mas enfim, o que eu quero mostrar com isso é que a serpente na antiguidade tinha essa fama, essa má fama. E outras vezes tinha boa fama. Na própria Bíblia, a figura da serpente é uma figura dúbia. Se os irmãos se lembrarem daquele episódio do Êxodo, em que as serpentes, surgiram várias serpentes ali no acampamento dos israelitas e picaram várias pessoas. Qual foi a cura para eles? Foi necessário que Moisés construísse uma serpente de bronze. E quem olhasse para a serpente, então era curado. Aí, nesse caso, a figura da serpente tem um sentido positivo. Olhando para aquela serpente de bronze, o homem picado por uma serpente era então curado. E Jesus, ele diz o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. E querendo com isso dizer, quem olhar para ele ali crucificado, será curado do pecado, será curado da morte. Então, nesse caso em especial, a figura da serpente é positiva. Um outro momento em que a figura da serpente é positiva, quando o Senhor Jesus diz assim: sejam prudentes como as serpentes. Ou seja, a nossa igreja tem que estar cheia de serpentinhas, cobrinhas. Nós temos que ser cobrinhas. Temos que ser serpentinhas. Não podemos ser só serpentinhas. O texto também fala que temos que ser como as pombas. Tem gente que esquece o lado da pomba. Gosta mais da serpente que é ser serpente só. Mas na verdade, e outros gostam só do lado da pomba e nunca estão atentos. Mas o fato é que existe no Novo Testamento o uso da figura da serpente de forma positiva. Sejam crentes. Sejam serpentinhas. Sejam cobrinhas. Fiquem atentos, espertos. As serpentes são espertas. As serpentes são atentas. Elas são sagazes. Em minha casa eu matei muitas serpentes já. Eu não queria fazer isso, mas não tive opção. Não tive opção. E eu me lembro que uma delas que eu matei, elas sumiram todas. Depois que eu matei algumas, elas foram embora. Mas, para quem não sabe, eu moro no interior. Então havia... Eu me deparo sempre com animais assim, silvestres, gambás, lebres, aves exóticas, falcões, bichos assim, estão sempre rodeando lá a minha casa. Houve um tempo em que apareciam muitas serpentes, muitas cobras. E eu me lembro que uma vez uma delas apareceu no gramado, o gramado estava um pouco alto, e a minha esposa viu. E a minha esposa não quis matar a serpente. Ela estava desesperada. Correu para dentro de casa e falou: tem uma serpente lá fora. Aí eu disse a ela: espero que não tenha falado nada com você, porque a última vez que a serpente falou com uma mulher foi um caos lascado. Então, ela não disse nada, não disse nada. Eu falei: então, menos mal. Menos mal. Porque quando ela fala com alguma mulher, a coisa é feia. Né? O prejuízo que traz é imenso. Então, não falou. Não. Então, eu vou procurar. E eu fui procurar. Irmãos, é impressionante. É impressionante. A sagacidade desse bicho. Eu andando ali pelo quintal, procurando, eu fiquei ao lado dela. Ela aqui, do meu lado esquerdo. Ali. Eu olhando, olhando, olhando. De repente, eu olhei do meu lado. Bem quietinha. Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. Eu disse para ela: casa caiu. Casa caiu para você. Mas o que é curioso ver é a sagacidade. Ela ali quieta. Quieta. Em silêncio ali. Sagaz. Pronta para me atacar. Pronta para me atacar. Então quando eu percebi aquela sutileza, sagacidade, a discrição dela. Saí de perto, dei a volta, e falei: eu tenho que ser mais esperto do que ela. E matei a serpente. Mas existe essa ideia de algo ruim ligado à serpente, sua sagacidade, o seu veneno, a morte que pode produzir no seu ataque. Então a Bíblia mostra isso também, aspectos positivos, aspectos negativos. Aqui no nosso texto, a serpente aparece como uma figura negativa. Mas notem bem, ela aparece na narrativa sem ser definida, mas nós, por termos a revelação progressiva de Deus e por termos outras explicações na Sagrada Escritura acerca desse texto, nós descobrimos com clareza quem é essa serpente. Para nós é óbvio, mas para os primeiros leitores talvez não fosse tão óbvio assim. Mas quando nós olhamos para o restante da revelação de Deus, nós aprendemos quem é. Essa serpente, nós aprendemos, o Senhor diz que ela seria esmagada pelo descendente da mulher. O descendente da mulher, o Messias prometido, um dia esmagaria a cabeça da serpente. E o apóstolo Paulo faz alusão a essa passagem, ao castigo da serpente, ele faz alusão a isso, e quando ele faz alusão a isso, ele diz quem é a serpente. Se os irmãos olharem em Romanos 16, abram suas Bíblias em Romanos 16, Romanos 16, 20. Vejam aí o texto que diz o seguinte, Romanos 16, 20. E o Deus da paz, olhem, observem, vejam a alusão a Gênesis 3. Ele diz, e o Deus da paz em breve esmagará, é uma alusão a Gênesis 3, a serpente, debaixo dos vossos pés a... O que o texto diz? Satanás. Ou seja, ele está identificando a serpente com Satanás. A serpente de Gênesis é Satanás, não há dúvidas disso. A serpente que aparece ali é o próprio diabo. Vejam também Apocalipse 12. Apocalipse 12, se você quiser aprender algo sobre o diabo, a fonte para esse aprendizado é, a fonte principal para esse aprendizado, uma das principais, é Apocalipse 12. Em Apocalipse 12 nós aprendemos muito sobre o diabo. E é importante saber bastante sobre ele, conhecê-lo, por causa dos seus ardis. O apóstolo Paulo conhecia os ardis do diabo e por isso conseguia evitar ser vítima dele. O texto diz assim, Apocalipse 12, no versículo 9, diz assim, e foi expulso, Apocalipse 12, 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. É a antiga serpente, a serpente do Éden, que se chama diabo. Aqui é dito claramente quem ele é. Se chama diabo e Satanás. Vejam, ele é o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E também no capítulo 20 de Apocalipse, nós aprendemos o que vai acontecer no futuro com o diabo. E Apocalipse 20, versículo 2. E ao enunciar o que vai acontecer no futuro com o diabo, ele diz quem o diabo é, associando-o à serpente. Ele diz, ele segurou o dragão, a antiga serpente, mais uma vez, é a antiga serpente, a serpente do Éden, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, quando nós voltamos para Gênesis, nós aprendemos que a serpente, à luz desses outros textos neotestamentários, a serpente é o diabo. É o diabo quem aparece aqui. Ele é introduzido aqui na história, e o texto diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos. De que modo a serpente é sagaz? Eu falei agora há pouco sobre essa habilidade da serpente de se insinuar sutilmente. Como eu disse, aconteceu lá no meu quintal. De que modo ela é sagaz? Como ela age? Quando nós olhamos para a doutrina bíblica em geral, para a verdade esparsa nas Escrituras, nós aprendemos que Satanás é o pai da mentira. Satanás mente. Como ele é sagaz? De que modo ele coloca a sua sagacidade em movimento? Ele mente. E ele conta mentiras sedutoras. Ele conta mentiras atraentes. É assim que ele mente. Hoje estava conversando com um jovem, logo depois da classe de novos membros, conversando com esse jovem, ele compartilhou comigo um trecho de um livro de um pregador inglês, já falecido, chamado Martin Lloyd-Jones. Dr. Martin Lloyd-Jones foi um grande pregador, um homem extraordinário, um homem fantástico. E esse jovem compartilhou comigo algo que Martin Lloyd-Jones escreveu. Escreveu muitas coisas, livros, são livros substanciais, grandes. Ele escreveu, um grande pregador e um grande escritor também. E ele disse o seguinte: pastor, Martin Lloyd-Jones escreveu dizendo que uma das marcas das seitas satânicas, diabólicas, é a ênfase que essas seitas dão na prática do testemunho dos seus fiéis. Você vai numa seita, o que tem lá? Muito. Testemunho. Testemunho. Vai alguém lá na frente e vai dar o seu testemunho. O que aconteceu com ele depois que ele entrou para aquela igreja? E sempre são coisas atraentes. Sempre são coisas que interessam para nós. Antes eu era terrível. A minha vida era uma desgraça. A minha família era uma família que estava desmoronando. E agora, no entanto, depois que eu descobri este caminho, esta igreja, este grupo, este pastor, esta mensagem, hoje eu sou outra, é outra realidade. Então entra um testemunho, sai, outro testemunho, sai, outro testemunho, vai, outro testemunho. Quem disse que isso é cristianismo? Quem disse que o culto cristão é assim? Quem falou? Onde está isso na Escritura? Que o culto cristão é marcado por esses testemunhos, historinhas? Do eu era ruim, era chato, era ruim, agora é bom. Onde está isso? Testemunho cristão não é isso. Testemunho cristão é compartilhar Jesus, falar dele para as pessoas, do perdão de pecados. Não de que eu andava de fusquinha, agora ando de BMW. Não sei, existe isso. Mas por que as seitas satânicas, diabólicas, dão ênfase no testemunho? Por quê? Satanás é o pai da mentira. E ele conta mentiras para seduzir. E ele conta mentiras bonitas, atraentes. Ele quer enganar. Ele se deleita em enganar. E ele tem seus ministros do engano. Tem suas ferramentas de engano. Ele mente através da mídia. Ele mente através dos nossos governantes, ele mente através dos nossos amigos, ele mente através dos nossos professores, ele mente através dos nossos parentes incrédulos, ele mente através dos falsos líderes religiosos, ele mente sem cessar. A verdade é atacada todos os dias, porque ele não para de mentir. Ele é o pai da mentira. Da boca dele só pode sair mentiras, mentiras atraentes que destroem a nossa vida. Minam a nossa saúde espiritual, matam o nosso coração e a nossa alma. Porque é isso que a mentira faz, ela é veneno. E Satanás faz isso. Ele é o pai da mentira, ele é o mais sagaz, e a sua sagacidade é posta em movimento quando ele mente. Nós aprendemos também que ele tem desígnios. O apóstolo Paulo, quando escreve 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele diz que a igreja deveria perdoar um irmão. Um irmão que havia caído em pecado, que havia causado muitos problemas para a igreja. E ele diz: vocês devem perdoar esse irmão, que ele está arrependido agora. E se ele está arrependido, tem que ser perdoado. Então perdoem esse irmão, porque se vocês não perdoarem, ele diz, É perigoso. É perigoso porque Satanás poderá obter vantagem sobre vocês. Se vocês não perdoarem, o que vai acontecer? Mágoas, inimizades, divisões, maledicências. Se vocês não perdoarem, os problemas começarão a surgir. E Satanás vai tirar proveito disso. E ele prossegue dizendo, porque nós não desconhecemos os seus desígnios. Satanás tem desígnios. A palavra que é usada pelo apóstolo Paulo, na língua grega, significa desígnios, esquemas. Ele tem esquemas. Ele tem estratagemas. Ele tem intenções malignas. Ele tem isso em sua mente. E ele então trabalha lentamente, colocando em andamento o seu plano. Ele tem todo o tempo do mundo. Ele engana aos pouquinhos, através dos seus artifícios, dos seus estratagemas. E ele então vai construindo o seu império no coração das pessoas. E ganhando vidas para si, com suas mentiras, com suas fábulas, que são tão atraentes, mas que levam à morte. E o texto prossegue. Aprendemos no texto que ele é sagaz. Quando o autor Moisés inclui na sua narrativa que Satanás é sagaz, ele não faz isso por acaso. Ele tem uma intenção em mente, Moisés, o escritor bíblico, ele tem uma intenção em mente em relação aos leitores. Ele quer criar nos leitores uma disposição. Quando ele diz, Satanás é sagaz, ele quer que os leitores, então, imediatamente, nesse ponto, abram seus ouvidos. Fiquem atentos. Por quê? Porque Satanás vai dizer algo. Daqui a pouquinho Satanás vai falar, não falou ainda. Daqui a pouquinho ele vai falar. Agora, só o narrador está falando. Mas dentro, em breve, Satanás vai abrir a boca e vai falar. Então, quando Moisés diz que ele é sagaz, ele está nos preparando para ouvir o que ele vai dizer. Ou seja, as palavras de Satanás aqui nesse versículo devem receber atenção especial, porque são a expressão da sua sagacidade. E vamos aprender, olhando para essas palavras, como ele age. Vamos aprender, como eu disse no começo, que ele remodela a ordem de Deus. É a sua primeira estratégia. Ele remodela a palavra de Deus. Vamos prosseguir então. Vejam, Moisés está nos preparando para isso. Ele então fala que Satanás, que é a serpente, é sagaz. O texto prossegue, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Vejam, quem fez a serpente? Quem? Deus. Deus fez a serpente. Aqui, é só até aí que dá para ir. Muita gente quer saber como surgiu o mal. Como o diabo surgiu? O que nós temos aqui, né? Não é que o diabo é uma serpente. Não é como você vê uma cobra, você fala, ah, o diabo. Não, não é isso. Né? Nada disso. Né? O que nós temos aqui, evidentemente, é o diabo usando a serpente. Claro, é o diabo usando a serpente. O diabo não é uma cobra, uma serpente. Ele é um espírito, ele é um anjo mau. E nós aprendemos aqui que Deus criou as serpentes, ele criou as cobras. Mas nós não podemos ir além disso. Nós sabemos que Deus criou os anjos. Se Satanás é um anjo, então Deus criou Satanás. Agora, não sabemos quando Satanás se rebelou. Nós não temos uma noção muito clara acerca disso. Nós sabemos... quando olhamos para 1 Timóteo 3, nós aprendemos que talvez Satanás tenha caído e a sua rebelião tenha sido por causa da soberba, do orgulho. Porque o texto de 1 Timóteo 3 diz que o pastor não pode ser neófito. O que é neófito? Ele não pode ser uma planta nova. Neófito é planta nova, é a mudinha. A mudinha. Ou seja, ele não pode ser um crente recente. O pastor não pode ser um crente recente. Não pode ser alguém que se converteu há 6 meses e agora já é pastor. A Bíblia proíbe isso. O pastor não pode ser neófito, não pode ser a plantinha que nasceu agora. Por quê? O apóstolo Paulo explica. Para que ele não se ensoberbeça. Ele diz, tanta gente aqui há 10 anos e eu com 6 meses já sou pastor. Ele vai se ensoberbecer. Então, ele não pode ser neófito para que não se ensoberbeça, diz Paulo, e caia na condenação do diabo. Então, parece que o pecado do diabo, o que fez com que aquele anjo de luz se transformasse em Satanás, o enganador, o adversário, foi a soberba. Paulo parece sugerir isso, que foi a soberba. Mas nós não sabemos exatamente como isso aconteceu. Há 2 textos que são usados pelos comentaristas ao longo da história, que os comentaristas dizem ser textos que narram a queda do diabo. Os 2 textos são Isaías 14 e Ezequiel 28. Isaías 14 fala sobre o rei de Babilônia. E a descrição que dá ali desse rei sugere para alguns que se trata do diabo e da punição de Deus sobre ele. Ezequiel 28, a mesma coisa. Há a descrição de um rei ali, o rei de Tiro. E narra em termos muito vívidos e majestosos, de modo que algumas pessoas acreditam que ali é uma descrição do diabo. Os textos falam que ele era querubim da guarda, ungido. E ele um dia então se rebelou. Então dizem, esses textos narram a queda de Satanás. Isso é muito comum nos seminários, nas teologias sistemáticas que nós temos aí, por aí afora. Todas elas mencionam esses textos como textos prováveis que apontam para a origem do mal, da queda do diabo. Mas nós não temos nada no Novo Testamento que confirma isso. E não temos nada nos próprios textos de Isaías 14, que é o 28, que confirmam isso. Nós temos uma tradição exegética de séculos e séculos afirmando isso. Mas não temos nenhuma evidência interna, nenhuma evidência bíblica interna, dizendo que esses textos realmente se referem aos reis terrenos e ao diabo. Não temos. Não temos nenhuma segurança para afirmar aquilo que nós chamamos, eu comentei isso na nossa classe de novos membros, aquilo que nós chamamos de sensus plenior. Sensus plenior é o entendimento de que há um sentido além daquele que o texto tem. Então, se o texto fala sobre o rei de Tiro e o rei de Babilônia, alguns dizem, não, ele tem esse sentido, fala sobre o rei de Tiro e o rei de Babilônia, mas tem um sentido mais amplo. É o sensus plenior. E se aplica ao diabo. Mas nós não temos, infelizmente, nenhum indício interno que mostre que seja um caso de sensus plenior. Então, a queda do diabo, a rigor, é um mistério para nós. Nós não sabemos ao certo como aconteceu, quando aconteceu e os efeitos disso. Não sabemos. E o texto que está diante de nós não se preocupa em dizer. Ele simplesmente diz que a serpente foi criada por Deus e fala da sua astúcia, fala da sua sagacidade, mas não se preocupa em dizer, em falar nada sobre a origem do mal. E o texto prossegue. A serpente disse à mulher. Disse? Animais não falam. Falam? Não. Se o seu bicho falar, procura um médico correndo. Não? Liga para um psiquiatra correndo se o bicho falar com você. Não vá falar como aquela. Não vá fazer como aquela esposa que procurou o pastor desesperada. Dizendo, pastor, meu marido está falando com abajur. O pastor ficou assustado. Falou, mas que coisa horrível. Mas como é que você sabe disso? Ela falou, o abajur me falou. Falta que abajur não fala e animal nenhum fala, cobra nenhuma fala. que acontece então aqui? Aí, por causa disso, pelo fato óbvio de que os animais não falam, é claro, as pessoas então dizem, os críticos dizem isso aqui, evidentemente é uma fábula. Claro. Isso aqui é uma fábula no mesmo nível de Chapeuzinho Vermelho, onde um lobo fala. Na história de Chapeuzinho Vermelho, o lobo fala. Em outras fábulas, os três porquinhos, os três porquinhos falam. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é uma fábula do mesmo nível, em que uma cobra fala. E mesmo teólogos cristãos dizem, realmente, aqui o que nós temos é algo simbólico. A serpente falando, é claro que isso não aconteceu. Claro que isso não é história. Aqui a serpente é o símbolo, alguns dizem, a serpente é o símbolo da curiosidade humana. Ou a serpente é o símbolo da consciência corrompida do homem. A serpente é o símbolo do coração rebelde das pessoas. Ela simboliza, isso nunca aconteceu. Esse jardim nunca existiu. Adão e Eva nunca existiram. Essa serpente nunca falou. Nada disso aconteceu. Isso tudo é simbólico apenas. Na verdade, quando nós olhamos para esse texto à luz do Novo Testamento e o modo como Jesus trata esse texto e Paulo trata esse texto, todos eles tratam esse texto como um texto histórico, como algo que aconteceu. Paulo se refere a esse texto como história, como fato. Jesus se refere a esses textos das origens como históricos, como fatuais. Não eram símbolos, não eram ideias, não eram conceitos alegóricos jogados por Moisés, não, mas fatos. Eu já mencionei para vocês a localização geográfica do Jardim do Éden. Ficava em algum lugar ali nas nascentes do Tigre do Eufrates. Isto aqui aconteceu num lugar, ali, num jardim, entre as árvores de um jardim, próximo ali das nascentes do Tigre e do Eufrates, uma mulher chamada Eva, ali, caminhando ali por entre as árvores, no tempo, no espaço, ali, numa tarde ou num dia, ela conversou com uma serpente real, criada por Deus. Ela conversou com a serpente falou com ela. E como isso aconteceu? Nós aprendemos na Bíblia que é possível isso acontecer. Nós temos um caso, não é um caso semelhante a esse, no que diz respeito à origem da fala, mas nós temos o caso de Balaão. O caso de Balaão fala de uma mula, de uma jumenta que falou com o profeta. O profeta espancou a jumenta, porque ela se desviava do anjo do Senhor que ia matar o profeta. E quando ele espancou a jumenta, a Bíblia diz que o anjo do Senhor abriu a boca da jumenta. E ela falou com voz humana. E isso foi juízo de Deus contra aquele profeta. E ela disse, por que me bates? E eu não sei o que mais me assusta nessa narrativa. Se a jumenta falar ou se é a reação de Balaão. Porque Balaão falou, porque você já me atrapalhou duas vezes. Ele conversa com ela. Eu não acredito, se uma jumenta falasse comigo, eu ficaria desesperado. Eu ia dizer, meu, não falava Maria, porque eu sou crente, mas eu falo, que é isso? Eu estou ficando louco. Mas ele dialoga com ela. Ele fala, eu bati em você, porque você já se desviou do caminho duas vezes. E ela fala assim para ele, eu sou a sua jumenta. Desde que você me comprou. Eu já fiz isso alguma vez? Ele falou, não. Ele continua a conversa. Parece a briga de casal. Né? Eu lavo sua roupa desde que eu casei. E ele dialoga ali com ela, ali. E ele fala assim para ela, se eu tivesse uma espada, eu mataria você agora. Ele fala. E então, No processo da narrativa aparece o anjo do Senhor e diz, na verdade essa jumenta salvou sua vida. Porque se ela não tivesse desviado, eu teria matado você já duas vezes. Mas ele não pede perdão para a jumenta. Ele falou, Juju, desculpa. Não. Não tem conversa. Balaão é orgulhoso. É orgulhoso. É orgulhoso. Então nós temos esse episódio, história. Mas esse episódio não fala que a jumenta ela foi possuída por um anjo. Não fala isso. Fala apenas que o Senhor abriu a boca dela e ela falou. O que nós temos aqui em Gênesis é Satanás se incorporando naquele animal. Nós sabemos que os demônios podem entrar em animais. Nós temos o episódio dos porcos. Quando o Senhor Jesus expulsa os demônios de um homem, e eles se dirigem aos porcos, e os porcos se lançam de um penhasco. Então, é possível os demônios possuírem animais. E parece que é isso que nós temos aqui. Havia uma serpente, e Satanás, então, se incorpora nela. Ele a possui, Satanás possui aquele animal. E então, tendo possuído aquele animal, ele fala com Eva. Quando eu era seminarista, são casos raríssimos esses, claro. Quando eu era seminarista, eu li um livro que os irmãos podem encontrar com facilidade na internet, está disponível gratuitamente. É um livro muito antigo, chamado Por Esta Cruz Te Matarei. É um escritor chamado Bruce Olson. Bruce Olson. Esse livro não é mais produzido aqui no Brasil, eu acho muito antigo. E Bruce, tem no Brasil? Tem ainda? Tem? Quanto custa, você sabe? Baratinho. R$15. Então os irmãos podem comprar e ler depois. Ali o Carlos, ele trabalha em livraria. Então há esse livro aí disponível ainda. Eu não tinha visto mais, pensei que não existia mais. Mas o nome do livro é Por Esta Cruz Te Matarei, de Bruce Olson. Bruce Olson é um missionário. Ele evangelizou tribos que viviam em condições pré-históricas na Venezuela e na Colômbia. E ele se introduziu nessas tribos e pregou o evangelho ali nessas tribos, passando a viver ali entre esses índios. Eram os chamados os índios motilones. E ele narra uma experiência em que ele chama, num dos capítulos do seu livro, de A Noite do Tigre. Eu não sei se tem tigre na América Latina, ou se houve um problema de tradução no livro e traduziram como tigre. Não sei se tem tigre na Venezuela e na Colômbia. Tem? Alguém sabe se tem tigre? Não tem. Então deve ser uma onça. O nome do capítulo deveria ser A Noite da Onça. Mas o que ele diz é algo curioso. Ele narra o seguinte. Ele diz que um dia estava na sua rede e, de repente, alguém chegou, entrou naquelas casas enormes que os índios ficam, entrou correndo, ofegante, desesperado, em pânico, e ele gritava: a onça falou, a onça falou. E quando ele disse isso, a tribo entrou em pânico total, pânico completo, a onça falou. E Bruce Olson abordou esse índio dizendo: mas como assim a onça falou? E o índio desesperado, chorando, a tribo toda começou a chorar, e todos ali em pânico, desesperados. O chefe da tribo veio lá: o que aconteceu? A onça falou. Ele disse: não é possível, isso não está acontecendo, isso não pode acontecer. E o índio disse: mas ela falou mais uma vez. E então aquele chefe foi abordado pelo Bruce Olson. Bruce Olson perguntou: por que vocês estão apavorados, tão apavorados assim? Isso só pode ser um engano. É claro que essa onça não fala, é óbvio. E, no entanto, o chefe disse a ele: olha, você não conhece nada, você está aqui entre nós, você não sabe seguir uma picada, você não sabe capturar uma caça, você não entende nada sobre nada da selva. E se você não entende nada sobre nada da selva, então cale-se. Porque esse assunto você não tem condições de avaliar. Eu vou indo agora para a selva, eu vou conversar com a onça. E foi. E voltou. E a tribo esperando. E disseram: o que a onça disse? A onça disse que essa noite haverá morte na tribo. Os índios começaram a chorar. E, desesperados e pânico, Bruce Olson perguntou para alguns índios: o que está acontecendo? E aí contaram para ele. Olha, de vez em quando, a onça fala. E quando ela fala, há algum tempo ela falou numa tribo aqui próxima e disse que haveria mortes, e naquela noite morreram 7 pessoas. E Bruce Olson disse, isso sempre acontece, olha, é raro ela falar, mas sempre que ela fala, pessoas morrem. Nós não vamos escapar. Esta noite morrerá gente aqui. E então Bruce Olson passou aquela noite em oração, suplicando a Deus que protegesse a tribo e tudo mais. E o que surpreendeu aquela tribo foi que as orações de Bruce Olson e dos outros índios que haviam se convertido fizeram com que naquela noite ninguém morresse. Isso foi surpreendente e ajudou na conversão da tribo. Mas ele narra esse episódio, ele disse, eu não vi a onça falar. Mas os índios juravam de pé junto que a onça falava. Então quando nós olhamos para um episódio como esse, eu também nunca vi bicho falando, mas quando nós olhamos para um episódio como esse, narrado por um homem como Bruce Olson, que é um homem de testemunho fidedigno, nós podemos deduzir, sim, que Satanás pode entrar num animal e falar. E parece que foi isso que aconteceu aqui no Éden. Satanás entrou numa serpente e falou. E o que foi que ele falou? Bem, a grande verdade é que se Satanás falou, e os métodos que ele usou para falar por uma serpente não está ao nosso alcance a entender, o importante é lembrarmos que Satanás fala. Satanás fala. E mais, é importante saber que Satanás fala ainda hoje. E é importante saber que Satanás está falando agora. Ele fala todos os dias. E o que ele fala? O texto vai enunciar a sua frase. Mas antes, eu quero tecer algumas considerações sobre como Satanás fala. O meu tempo está apertado. Eu não vou acabar o ponto 1 hoje, como eu suspeitava. Não vou conseguir. Mas eu quero terminar dizendo como Satanás fala hoje. Porque pode ser que Satanás esteja falando com você hoje. Pode ser que ele esteja falando com você através de alguma circunstância, através de algum veículo. Pode ser que ele esteja falando a sua vida. E você tem que estar atento. Como Satanás fala? A Bíblia nos mostra alguns indícios. Talvez ele não use mais serpentes. Talvez ele use as onças somente lá nas selvas venezuelanas. Não sei. Mas Satanás fala através de pessoas hoje. Quando nós olhamos, por exemplo, Mateus 16:23. Vejam que Satanás fala através das pessoas. Mateus 16:23. Fiquem atentos, estou terminando. Estou terminando. Mateus 16:23. Nós temos aqui o episódio em que Jesus começa a falar que ele vai ser crucificado, que ele vai até Jerusalém e ele será rejeitado e morto. E então Pedro se aproxima dele no versículo 22, Mateus 16, 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Que palavras lindas são essas. Que lindas palavras. Tem compaixão de ti, Senhor. Senhor, seja benigno consigo mesmo. Seja mais indulgente com o Senhor. Não seja tão severo consigo, não. Seja mais brando no trato com o Senhor mesmo. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Resposta de Jesus. Para trás de mim, Pedro. Não. Não. O Senhor Jesus viu quem estava falando, pela boca de Pedro. Ele viu quem era o personagem que abria e movimentava a boca de Pedro. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço,
Você quer que eu tropece. Você está me dando conselhos bonitos para que eu tropece, para que eu não faça o que Deus quer. Você está dizendo que aquilo que eu tenho que fazer é severo demais. Que aquilo que Deus requer de mim é algo muito duro, é algo muito pesado, que eu não posso fazer isso, que é exigência demais, é ser muito radical. Você quer me fazer acreditar nisso para que eu tropece? Eu sei, é você, Satanás, usando Pedro. Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas, você não pensa nas coisas de Deus, e sim nas dos homens. Você está interessado apenas em agradar os homens, e não a Deus. Sempre que alguém se aproxima de nós, dizendo, não seja um crente tão radical. Pegue leve com você. Não seja ali tão fanático. Não. Pega leve. Estamos na época da graça. Calma. Para que tanto rigor? Para que ser tão ali? A carne é fraca, Deus entende. Para trás de mim, Satanás. Você busca os interesses dos homens e não de Deus. Você está usando essa pessoa para falar comigo. E eu não vou ouvir a sua voz. Eu resisto a Satanás. E sei, ele fugirá de mim se eu resisti-lo. Quando nós olhamos para a segunda, desculpem, para Efésios 2, versículo 2, vamos devem estar atentos para isso. Estejam atentos, sejam como as serpentes, no bom sentido. Vejam Efésios 2, 2. Decorem esse versículo. Grifem esse versículo. Pintem esse versículo. Instalem luzinhas em volta desse versículo. É um versículo de alerta. Efésios 2, 2. Vejam. Vejam o que diz. Eu começando pelo versículo 1. Vejam. Ele vos deu vida, falando para os crentes aqui, os crentes de Éfeso, falando para você, crente de hoje. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, e aí vem, segundo o príncipe dos poderes aéreos, o príncipe dos demônios, o espírito, Satanás, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele atua. Atua nos filhos da desobediência. Os incrédulos são seus instrumentos, alvos da sua atuação. Cuidado com a boca dos incrédulos. Cuidado com a língua dos incrédulos, porque Satanás atua neles, por meio deles, através deles, e fala com você. Seja astuto. Perceba. Observe, diga. O diabo está usando essa pessoa para tirar a minha santidade, para me afastar dos seus caminhos. O diabo está usando esse meu amigo. O diabo está usando esse professor para incutir na minha mente mentiras, para que eu vacile, para que eu oscile na fé. O diabo está usando essa garota bonita. O diabo está usando esse moço atraente para me tirar dos seus caminhos. O diabo está falando comigo através dessa pessoa para me afastar dos caminhos da fé. E eu conheço os seus desígnios. Como Paulo, eu conheço os seus objetivos, os seus esquemas. Eu vou resisti-lo e ele fugirá de mim. Há mais uma forma terrível através da qual o diabo fala. E essa forma é dominante. Essa forma é dominante porque Paulo, quando falou sobre isso, ele imediatamente se lembrou da serpente no Éden. E essa forma está em 2 Coríntios 11. Os irmãos não podem ir embora sem que eu fale disso. Os irmãos estão cansados? Não? Se estão cansados, eu não vou ligar. Eu não vou deixar vocês saírem daqui sem saberem disso. Não vou ligar. Podem ficar bravos comigo. Ninguém aqui está mais cansado do que eu. Eu dei aula ontem o dia todinho, das 8h30 da manhã até as 5 da tarde. Depois falei para os jovens, das 7h30 da manhã até as 9h30 da noite. Hoje, falei de manhã, das 9h45 até a meio-dia e 30. E depois ainda atendi uma pessoa, fiquei até as 2 da tarde lá no gabinete. Então ninguém está mais cansado do que eu aqui, não. Vocês passaram o final de semana todinho dormindo, eu sei. Então eu vou terminar com esse texto aqui. Mas eu não posso deixar vocês irem embora sem falar desse texto. Veja o que diz aqui. 2 Coríntios 11. Vejam como o diabo fala. Outra forma como ele fala. Cuidado. Veja como ele fala. Aqui diz, 2 Coríntios 11, 1. Diz assim. Quisera me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Paulo está sendo irônico aqui. Porque diziam que Paulo era maluco. Então ele diz, eu quero que vocês me suportem na minha loucura. Ele diz. Ele está se gloriando, ele está se gloriando porque os falsos mestres se gloriavam. E ele fala, estou sendo obrigado a me gloriar, eu estou sendo obrigado a falar bem de mim. Eu estou sendo obrigado a me elogiar. Estou sendo obrigado a agir como um insensato, me elogiando. Coisa que eu não gosto de fazer, isso é conversa de insensato. Mas eu estou agindo como insensato e vocês têm que me suportar na minha insensatez, na minha loucura. Eu vou continuar me elogiando. Para que vocês fujam desses falsos mestres que ensinam mentiras para vocês. E me respeitem como verdadeiro apóstolo de Cristo. E ele prossegue. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Porque zelo por vós com o zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Ele está preocupado. Vocês estão sendo enganados por falsos mestres. Mas eu não. Eu não sou um falso mestre. Também não estou sendo enganado. Estou trabalhando para que vocês sejam puros. Como uma noiva pura para ser apresentada para Cristo. E ele diz no versículo 3. Mas receio. E aí ele se lembra de Gênesis 3. O nosso texto. Aí ele se lembra exatamente de Gênesis 3:1. Ele diz, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Como? Como, Paulo, isso pode acontecer? Como pode acontecer da nossa mente ser corrompida pela serpente do mesmo modo que a mente de Eva foi corrompida? Como a serpente pode falar conosco agora e nos induzir por caminhos maus? Da mesma forma que falou com Eva lá atrás e a levou por caminhos maus. Como a serpente pode repetir essa ação maliciosa? Perversa, destruidora, assassina. Como? Paulo explica. Ele diz no versículo 4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Ele está dizendo, sabem como o diabo fala com vocês? Quando ele levanta mestres falsos, que se aproximam de vocês com palavras bonitas, e começa a apresentar para vocês doutrinas mentirosas. E quando vocês olham para esses falsos mestres, o grande perigo é que vocês os toleram. Eles são maus. Eles são enganosos. Eles mentem para vocês, para espoliar vocês, para se aproveitar de vocês. Mas vocês os toleram. E a mim, eu que lhes digo a verdade, eu que sofro e choro para apresentar a vocês diante de Cristo como uma virgem santa, uma virgem pura, a mim vocês não suportam. Vocês me consideram insensato e não me toleram. A esses homens vocês toleram. E ao fazerem isso, vocês estão caindo na cilada da serpente. Ela está pervertendo a mente de vocês através desses falsos mestres. Ele diz no versículo 20, vejam o que os falsos mestres faziam. Vejam no versículo 20 o que os falsos mestres faziam. Diz assim, o apóstolo Paulo, versículo 20, mesmo capítulo, ele diz: Tolerais quem vos escravize. Vocês trabalham para eles. Vocês trabalham arduamente para eles. Vocês dão dias da semana trabalhando para eles. Vocês pagam para trabalhar para eles. Eles escravizam vocês. Vocês são piores do que escravos. Porque os escravos não pagam para trabalhar. Vocês são escravizados e expoliados. Vocês pagam para trabalhar para eles. E vocês toleram quem vos escravize, quem vos devore. Eles devoram vocês. Eles arrancam a carne de vocês. Eles arrancam os seus bens. Eles arrancam o seu salário. Eles arrancam tudo, o tempo de vocês, eles arrancam o que podem de vocês. E vocês toleram esses homens. Vocês são escravos deles. E vocês são devorados por eles. Vocês toleram quem vos detenha. Essa palavra significa quem toma vocês. Quem toma posse de vocês. Quem toma conta de vocês. Quem domina vocês. Vocês toleram mestres que controlam vocês. Vocês são controlados por eles. E eles, olha o que eles fazem. Vocês toleram quem se exalte. Eles se exaltam como grandes homens de Deus. E vocês toleram quem vos esbofeteia a cara. Eles batem na cara de vocês. E vocês os toleram. Eles exploram, devoram, esbofeteiam, enganam, mentem, escravizam. E vocês os toleram. E os defendem. E a mim, eu que prego a verdade, vocês tratam com antipatia. O diabo está falando com vocês e corrompendo a mente de vocês. O diabo tem falado com você? Tem usado pessoas? Tem usado os homens maus? Tem usado falsos pastores? Falsos apóstolos? Falsos mestres? Falsos crentes? Resisti ao diabo. Fuja dele. Resistam. E ele fugirá de vós. Na próxima semana nós vamos ver o que o diabo falou. Vamos aprender a estratégia dele finalmente. O que o diabo disse? Oremos. Ó Deus, dá-nos forças. Ó Deus, ajuda-nos. Ó Deus, socorre-nos. Porque Satanás fala, e sua fala é doce. Sua fala é sutil, é atraente. Ele diz o que queremos ouvir. Ó Deus, protege-nos. Dá-nos maturidade, entendimento. Que conheçamos a sua palavra. Que conheçamos os ardis do inimigo. E que saibamos resisti-lo. Dá-nos inteligência, sabedoria. O desejo sincero de te honrar sempre, ó Deus, guarda-nos. Porque Satanás está ativo e atuante. E sabemos que ele nos odeia e quer nos devorar. Por isso pedimos que o Senhor dê a cada irmão aqui sabedoria. Para detectá-lo. Para fugir dele. Para não cair nas suas ciladas. Ó Deus, deixa que a sua palavra nos ensine. e não as superstições e invenções dos homens por aí afora. Não. Deixa a sua palavra nos ensinar. E não os falsos mestres, não as nossas imaginações, mas a sua palavra apenas. Que ela nos alerte e nos proteja. Continua a nos guardar. Suplicamos em nome de Jesus, o Salvador. Amém.